Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 316 da 14ª Legislatura, 3ª Sessão, nos termos do disposto no artigo número 1, aliás, do número 1 do artigo 21 da Lei de Exercício de Petição, que solicita a suspensão imediata do uso de vacinação digital Covid. Relembro que a nossa grelha de tempos dita que os subscritores, neste caso a primeira subscritora, terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Seguem-se, pois, os grupos parlamentares com 4 minutos para cada grupo, com exceção da senhora deputada relatora, a deputada Patrícia Gil Vaz, que terá até 6 minutos e que fará a primeira intervenção. Nesse sentido, dávamos já a palavra à primeira subscritora, Ana Filipa Serrão, para a sua intervenção inicial. Tem a palavra.
Boa tarde, senhores deputados, e agradeço esta oportunidade. Vou ser breve, porque em termos de apoio, em termos de fundamentação legal, está aí no documento todos os artigos que eu utilizei para redigir este texto. Então, esta petição surgiu como manifesto contra o atropelo de direitos, liberdades e garantias resultantes de algumas medidas de controlo da pandemia, ressalvo que foi uma pandemia criada por decreto e constituída em torno de assintomáticos, não de pessoas verdadeiramente doentes. Ainda antes de haver um impacto visível na mortalidade, já tinha sido considerada uma pandemia logo com o surgimento dos primeiros casos. Destas medidas, uma das mais discriminatórias foi a obrigatoriedade de apresentação de certificado digital de Covid para aceder a locais e serviços. Mesmo para os detentores do referido documento, considero abusivo terem de revelar dados de saúde pessoais a pessoas que não tinham legitimidade para ter acesso aos mesmos. Uma pessoa que queria entrar num sítio qualquer tinha que expor aquilo que diz respeito à sua vida íntima e privada. Considero ser uma restrição à liberdade individual ter de mostrar um documento para aceder a um local ou serviço que dias antes se acedia sem estar dependente de documento algum. Numa altura em que a vacinação já tinha uma taxa muito elevada, foi uma medida desproporcionada que violou a Constituição da República Portuguesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a própria resolução do Parlamento do Conselho Europeu que deu origem ao certificado. Legislação essa, como já referi, que está aí no texto. A forma como o governo português colocou a utilização deste documento foi contra toda esta legislação, três delas hierarquicamente superiores. Esta medida não teve impacto na mitigação e na redução dos contágios, foi meramente despotismo e coação. A aplicação dessas medidas através de normas vindas de resoluções de Conselho de Ministros nunca tiveram força de lei. Nem leis podem subtrair direitos, liberdades e garantias sem que estejamos em estado de sítio ou estado de emergência. Não foi o caso entre agosto e outubro de 2021, quando vigorou esta medida. Foi abuso de poder, foi autoritarismo, foi uma atitude paternalista do governo, como se o cidadão comum não tivesse capacidade de zelar pela sua saúde e pela saúde do próximo. Ninguém faz de propósito para ficar doente e foram aplicadas medidas que nos infantilizaram, parecendo que se não tivessem existido normas de comportamento e de conduta, o comum cidadão não saberia como adotar comportamentos preventivos e comportamentos de promoção da saúde. Além de que, tanto vacinados como não vacinados transmitiam o vírus e continuam a transmitir, o que torna esta discriminação ainda mais grave. Pergunto onde estiveram os defensores das liberdades de Abril quando foram restringidas as liberdades dos concidadãos. Pergunto se recordam como começou o Holocausto. Começou justamente com leis que dividiam os cidadãos em categorias. Começou por barrar a entrada a determinadas pessoas. Acredito que todos nós tenhamos a mais profunda revolta pelo que foi feito a milhões de seres humanos como nós. O que vocês fizeram para que familiares, amigos, colegas não fossem tratados como cidadãos de menor categoria, ao serem impedidos de aceder livremente a determinados locais. Ficam sensibilizados com uns, neste caso a situação que já referi da segregação dos judeus, mas foram dos primeiros a segregar e a denunciar o próximo. Relembro ainda o Apartheid, terminou em 1994, terminou há muito pouco tempo. Esteve vivo e de boa saúde entre agosto e outubro de 2021. Não creio que nenhum de nós consiga aceitar a segregação pela cor da pele. Mas houve e há aqui defensores da segregação daqueles que optaram por não usufruir desta vacina. Qual é a diferença? Principalmente se a vacina não impede a transmissão e ainda não há provas que realmente o faça. Discriminação é discriminação. Ou esta situação foi uma discriminação do bem, se é que existe. A discriminação não é mais ou menos grave consoante o que lhe dá origem. Discriminação é crime e foi criminoso o que fizeram. Numa época em que se luta em tantas áreas para a igualdade, para a integração, para a coesão social, pois foram implementadas normas sem validade jurídica, visto serem provenientes de meras resoluções de Conselho de Ministros e de estarem contra a legislação hierarquicamente superior, como já referi. Não sou jurista, não tenho formação em direito, mas estou ciente da legislação que me devia proteger de abusos do Estado. Se eu, sem formação em direito, consegui em poucas horas reunir legislação que comprova que estas medidas foram abusivas e inconstitucionais, como é que Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, deputados, ministros, conselheiros, advogados, constitucionalistas, permitem tal segregação sobre a falsa premissa de ser legal? Não foi. O argumento mais usado foi de que era por um bem maior. Tenho a dizer que o bem maior que nós possuímos é a liberdade. E vamos sempre lutar por ela. Pois quem troca liberdade por segurança acaba por perder ambas. E é só o que eu tenho para dizer nesta primeira fase, fundamentar um pouco mais o texto que tem convosco. E passo a palavra.
Muito obrigado, agradeço a sua intervenção inicial. Tenho agora a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, que é também a deputada relatora e por isso tem até 6 minutos. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento a senhora peticionante Ana Filipa Ferrão Silva, os restantes deputados aqui presentes. Não vou ocupar nem de longe os 6 minutos. Dar a breve nota que, infelizmente, já estamos a discutir esta petição extemporaneamente, vários meses depois dela ter sido apresentada e num momento em que já não se coloca esta questão, felizmente. Ainda assim, a senhora peticionante disse, e muito bem, que nos fez chegar na sua petição um rol de legislação que, no seu entender, foi violada e nós acompanhamos em larga medida essas considerações. A IEL foi o primeiro partido no Parlamento a insurgir-se contra os sucessivos estados de emergência que estavam a ser decretados sem garantia de cumprimento da Constituição, nomeadamente o cumprimento dos nossos direitos, liberdades e garantias. Mas, relativamente à questão que está aqui em causa, e embora as circunstâncias, todos sabemos que foram excepcionais, da pandemia, que vieram impor a determinação de medidas, também elas excepcionais, mas a verdade é que haveria sempre de haver proporcionalidade nas medidas, na aplicação das medidas que eram adotadas e, no nosso entender, muitas delas não eram proporcionais. E para a Iniciativa Liberal as liberdades são fundamentais e a possibilidade do seu exercício também. A verdade é que quando o certificado digital foi aprovado pelo Parlamento Europeu em junho de 2021, era, no fundo, uma promessa para que os cidadãos pudessem livremente circular entre países de uma forma segura, mas a verdade é que vários meses depois vimos que este certificado, ao invés de acautelar essa mesma livre circulação, acabava, no fundo, por impedir essa mesma livre circulação. Aliás, o Tribunal Constitucional também reconheceu que existiram violações de várias liberdades durante a pandemia e uma delas foi precisamente esta. Em particular, a utilização do certificado digital nunca foi sindicada, mas compreendemos que então a liberdade de circulação foi amplamente restringida na utilização destes certificados. E seria esta a minha intervenção, agradecer à senhora peticionária a bondade de nos ter feito chegar este seu manifesto e esta sua preocupação e lamentar uma vez mais o Parlamento só estar a discutir esta petição tão tardiamente e já quando não há um efeito útil e prático desta mesma petição. Obrigada. Que fique o exemplo para futuras petições. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Anabela Real, do Partido Socialista. Sra. Deputada, tem a palavra.
Na primeira pessoa, subscritora Ana Filipa Ferrão Silva, todos os peticionários, agradecendo e saudando esta iniciativa legislativa, que sendo um direito que assiste ao cidadão, é sobretudo um dever e uma atitude de participação cívica, para além de nos fazer refletir sobre o tema, contribuir para o processo legislativo parlamentar. São 11.336 os subscritores desta petição, que vêm manifestar uma preocupação e solicitar a suspensão imediata do uso de certificado digital de vacinação Covid. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço a exposição, agradeço a informação que nos permite compreender melhor a motivação da pretensão formulada junto a esta comissão, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá analisar e dar o devido acompanhamento à vossa solicitação, claro que dentro dos poderes que são conferidos pelas regras do Estado de Direito e da separação de poderes, bem como no âmbito das competências atribuídas à Assembleia da República. Será também importante refletirmos como chegámos a esta discussão e relembrar que a Covid-19 foi relatada pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, disseminando-se posteriormente por todo o mundo, levando os países a adotar todos os esforços na implementação de medidas preventivas. A União Europeia promove uma harmonização do direito comunitário e a aplicação uniforme ao direito interno dos Estados-membros, no sentido de facilitar as suas relações jurídicas, garantindo desta forma os princípios gerais de direito, como os da segurança jurídica, da estabilidade, da previsibilidade, da transparência e outros que fortalecem precisamente os valores europeus. Neste sentido, o combate à pandemia da doença Covid-19 passou por uma estratégia europeia que criou o Certificado Digital Covid da União Europeia, um certificado interoperável a fim de permitir uma retoma da livre circulação por forma a facilitar as viagens no espaço comunitário, apesar da pandemia, e retomar entre os Estados-membros todas as relações, inclusivamente as relações comerciais, de investimento, de emprego, etc. Dar nota também que os regulamentos europeus são de aplicação direta na ordem jurídica interna dos países que integram a União Europeia e que Portugal, como Estado-membro, executou na sua ordem jurídica interna o regulamento da União Europeia relativo ao certificado digital, que entrou em vigor em junho através de um decreto-lei e resolução do Conselho de Ministros, entrou precisamente poucos dias depois dessa ordem, dessa lei do Parlamento Europeu. O decreto-lei 54/2025/2021, presidência do Conselho de Ministros, como diz muito bem, mas que assumiu a forma de decreto-lei. Por último, nesta sede, pretende-se sobretudo dar voz aos peticionários, receber os vossos contributos, que mais uma vez agradecemos, para que todos possamos então refletir e ir de encontro às respostas para as vossas preocupações e solicitações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rosina Ribeiro Pereira, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Coordenador. Queria, antes de mais, cumprimentar a primeira peticionária e, na sua pessoa, também cumprimentar todas as pessoas que participaram e que tiveram esta participação cívica, que é, obviamente, fundamental. Queria também, e não me repetindo em relação ao que as senhoras deputadas já aqui referiram, mencionar que este é um tema que é, obviamente, importante e que, acima de tudo, nos deve fazer refletir para situações futuras, sendo que neste momento grande parte destas medidas já não são aplicadas e que quando foram foi acima de tudo por uma questão de saúde pública e que foi obviamente uma circunstância excepcional. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma segunda intervenção. A primeira subscritora, Ana Filipa Ferrão Silva, tem a palavra.
Obrigada, antes de mais, pelas vossas intervenções. Obrigada, outra vez, novamente, por esta oportunidade. É assim, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS refere, e obviamente com mais conhecimento que eu, que estas diretrizes vêm da União Europeia, e que são aplicadas diretamente ao território português. Acontece que outros países, isto não é assim tão linear, porque outros países tiveram mais restrições e outros países tiveram muito menos restrições, logo a soberania nacional devia ter sido assegurada nesta situação. Estamos dependentes da União Europeia para determinadas coisas, sim, mas não deixamos de ser uma nação soberana. Relativamente ao que disse a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, que foi uma situação excepcional. Foi sim uma situação excepcional, mas ainda não foi provado, e provavelmente não irá ser, que as pessoas vacinadas não transmitem ou não se infectam tal e qual como os não vacinados estão sujeitos a infectar, a serem infectados. Por isso, uma situação excepcional sim, no entanto, não houve como garantir que esta discriminação, esta segregação ou este impedimento contribuísse alguma coisa para a mitigação dos contágios. Não contribuiu. E a única situação de positiva que eu e certamente os restantes peticionantes consideram é que estes abusos, esta situação, serviu para que mais pessoas tomassem consciência dos seus direitos e da forma como lutar por eles e de os fazerem valer. Acredito que isto seja um despertar da consciência cívica e que mais pessoas, para fazerem valer os seus direitos conferidos por nascimento, se cheguem à frente, se manifestem e intervenham mais na vida política do país. Obrigada uma vez mais por esta oportunidade.
Muito obrigado, agradeço a sua intervenção. Damos por concluída esta audição, dando nota apenas que, efetivamente, esta petição entrou nos serviços da Assembleia da República em 30 de setembro de 2021. Entretanto, com a interrupção do processo, depois do chumbo do Orçamento de Estado e do novo processo eleitoral, em abril de 2021 ela foi distribuída ao grupo parlamentar correspondente e à Sra. Deputada Relatora. É um esforço que a Assembleia procura fazer para, enfim, diminuir este espaço entre a entrada na Assembleia da República e o momento da discussão, para que os assuntos possam ter pertinência e atualidade. Temos aqui essa primeira contingência desse processo e depois, enfim, a petição foi agendada assim que a Sra. Deputada Relatora deu nota disso e, portanto, estamos agora por concluída esta fase. O processo legislativo seguirá naturalmente e daremos também nota disso aos peticionários. Muito obrigado, agradeço a todos. Está concluída a reunião.
Obrigado.